gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Agmaier. 27 de março de 2019, quarta-feira de lua cheia, Dia Internacional do Circo e aniversário de criação de União da Vitória. Então, o nosso abraço especial a todos os nossos amigos, ouvintes, moradores desse importante município do Sul Paranaense. E olha, produtores de Carlópolis, no norte pioneiro do estado, conseguiram aí nesses últimos dias uma certificação internacional para a produção de goiaba lá do município. Conquista importante e foi viabilizada graças a um trabalho conjunto entre os produtores, a Imater, a prefeitura local, a Secretaria de Estado da Agricultura, a Fundação da Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, e o SEBRAE. Bom, e é para a gente conhecer com mais detalhe tudo isso que a gente conversa agora com a extensionista Luísa Rocha Ribeiro, da Emater de Carlópolis. Tudo bem, Luísa?
Tudo bem.
Qual a importância dessa conquista aí para os produtores de goiaba de Carlópolis?
É que essa certificação ela abre vários mercados para os produtores. Tanto o mercado nacional, né, um outro nicho de mercado, e o mercado internacional também. A fruta agora pode ser exportada.
E o que representa a cultura de goiaba, Luísa, para a economia de Carlópolis?
A goiaba é a principal fruta produzida aqui no município. Ela corresponde a cerca de 88% da fruta produzida aqui no município.
O que diferencia essa goiaba produzida aí em Carlópolis das demais goiabas que a gente pode encontrar aí por esse Brasil afora?
Essa goiaba, ela tem qualidade, ela tem rastreabilidade. Toda a produção é baseada nas boas práticas, né, de produção. É feito um manejo integrado de pragas e doenças junto com os produtores. Então, a utilização de defensivos é uma utilização racional. Então, a certificação, ela mostra que essa goiaba não vai ter resíduo, né, de defensivos. Vai ter a segurança do alimento, né?
E o que o produtor aí faz, Luísa, para diminuir esse uso de venenos?
Uma das práticas é o ensacamento. Quando o fruto está no tamanho de uma azeitona, a gente fala, o tamanho do chumbinho, é feito o ensacamento nos frutos e a partir desse momento não é feita mais nenhuma aplicação de defensivo. Esse ensacamento ele é feito para prevenir o ataque da mosca das frutas, que é o famoso bicho na goiaba, e o gorgulho, que também coloca o ovo dentro da goiaba e também deixa a goiaba com bicho.
Você acredita que essa certificação vai impulsionar ainda mais a cultura da goiaba aí em Carlópolis?
Essa certificação vai dar um impulso mesmo agora na goiaba aqui no município, mas eu acredito que não vai aumentar o número de produtores de goiaba, mas sim qualificar os produtores que já têm goiaba aqui no município.
Tá certo, Luísa. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho, tudo de bom e até outro dia.
Obrigada a você, até mais, tudo de bom também.
Bom, nós conversamos aí com a extensionista Luísa Rocha Ribeiro, da Emater de Carlópolis. Ela que falou sobre uma importante conquista dos produtores de goiaba, lá daquele município, que foi a certificação internacional dessa fruta. Um documento que atesta a qualidade do produto e, por isso, abre novas portas de mercado, principalmente no exterior. Bom, e só para reforçar aqui, veja bem, Carlópolis tem hoje mais de 220 famílias dedicadas à produção de goiaba. A área plantada no município com essa cultura chega a 700 hectares e a produção anual superior, veja bem, superior a 21 mil toneladas. É bastante coisa, viu? E agora, para saber como está e como deve ficar o mercado do feijão aqui no nosso estado, quando começar a colheita da segunda safra, a gente conversa agora com o consultor Blamir Brandalize, da Brandalize Consulting, de Curitiba. Tudo bem, Brandalize?
Tudo bem. bem, aquele abraço ao nosso produtor aí, que é de feijão.
Brandalize, você tem andado bastante por esse nosso estado, aí como é que está a situação da cultura do feijão hoje?
Fazendo um comparativo com a primeira safra o Brasil e o Paraná tiveram redução de área, redução de produção, teve clima seco, calor e grandes perdas na primeira safra, além da qualidade um pouco menor que normalmente se colhe. Agora, nessa segunda safra, nós tivemos uma recuperação da área, houve um plantio um pouco maior, o clima foi um pouco melhor também, as chuvas foram normais aí para esse período, e a gente está esperando que haja um crescimento da safra agora, a partir aí do dia 10 de abril em diante, quando que deve começar efetivamente a colheita, e deve se concentrar essa colheita provavelmente até o começo de maio, metade de maio, quando o Paraná deve colher a maior parte dessa segunda safra, que a gente acredita que serão provavelmente a melhor safra do ano do Paraná. Né?
Brandalize, a expectativa de uma colheita maior pode comprometer o preço, que hoje me parece tá bom?
Olha, o ano, a gente acredita que o ano do feijão será um dos melhores anos aí desses últimos 10 anos. Ele já começou firme aí no começo do ano, os primeiros 3 meses foram de cotações em alta, nós tivemos os melhores preços aí do feijão durante o mês de fevereiro até o começo de março aí, quando chegou a negociar acima de R$400 a saca na base do feijão carioca, na faixa de R$250, R$280 na base do feijão preto, mas agora na segunda safra a oferta vai ser maior, a gente já espera um mercado um pouco mais frágil aí, frente ao que passou nas últimas 12 semanas, vamos dizer assim. Então a gente acredita um mercado entre R$200 e R$250 aí pro feijão carioca, que hoje o mercado trabalha próximo da R$300, R$310 aí um produto melhor, R$280, R$290 um produto mais comercial. A gente acredita que nesse período de colheita o mercado seja um pouco pressionado para baixo, e depois, passado o período da colheita, nós vamos ter a retomada novamente das cotações, porque nós temos um ano de boa demanda, esperamos que vamos com um consumo maior de feijão nesse ano, em função da situação econômica do país, da crise financeira, vai ser o ano do feijão com arroz, da população consumir mais alimentos básicos, e aí nós esperamos depois, passado o mês de junho e julho, uma nova investida de alta nos indicativos do feijão e uma melhoria dos preços com patamares aí novamente com potencial de passar dos R$300 aí do meio do ano em diante, né?
Agora, essa queda que você prevê em relação aos preços praticados hoje ainda pode remunerar bem o produtor?
Sim, sim. O produtor que investiu numa tecnologia boa aí dessa safra que está no campo, ele vai ter uma produtividade boa aí, se espera de 40 a 60 sacos por hectare, tá, alguns casos até acima. E nesses patamares aí, acima de R$200 a saca, já é uma boa rentabilidade para os produtores. O produtor vai ter um bom ganho, porque hoje a gente está vendo aí os custos de produção do feijão, mesmo com investimento maior, tudo, ele dificilmente passa nos R$120 por saca. Então, a gente acredita uma margem de lucro aí de 60% a 80% em cima do que ele investiu aí para fazer essa segunda safra, né?
E que conselho você daria aí para o nosso produtor que está em véspera de colheita, para que ele tire aí melhor resultado econômico da sua safra?
Exatamente, essa situação agora na boca da colheita é o seguinte: o produtor que começar a colher mais cedo, geralmente vai ter uma boa procura por esse feijão. E aí, o que a gente recomenda? Como há uma expectativa que a safra venha maior, que ele vá colhendo e vá vendendo e aproveitando as boas cotações. E aquele feijão que for o último, que vai ser colhido lá no final de abril, maio, aí sim, esse ele pode esperar um pouco e deixar passar a pressão que normalmente ela aumenta, né, com a oferta, e as cotações diminuem, daí para ele vender lá no mês de junho ou julho em diante, quando que o mercado volta provavelmente a pressionar para o lado de cima, né? Passando a colheita, a gente espera uma retomada das cotações, né? Então, os primeiros feijões ele vende e faz caixa e depois ele segura um pouco para negociar para frente, né?
Tá certo. Brandalize, muito obrigado pela informação útil que você traz aqui para os nossos ouvintes. Tudo de bom e até outro dia.
Até outro dia, que o produtor tem uma boa colheita agora aí, não dá para descuidar, porque temos uma temporada de chuvas e isso o produtor tem que colher rápido, não deixar para amanhã para não perder, né?
Um grande abraço.
Um abraço.
Bom, era esse o recado, meu amigo, minha amiga, que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!